Está no ar. O Jornal do Senado.
Antônio Anastasia defende em relatório a abertura de processo de impeachment da presidente Dilma.
CCJ vota amanhã parecer sobre a legalidade do processo de cassação do mandato de Delcídio do Amaral.
Segue para plenário o projeto que assegura assistência odontológica a pacientes internados em hospitais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, leu hoje na Comissão de Constituição e Justiça relatório no qual confere legalidade ao processo de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul.
Por sugestão de senadores, a votação do relatório na CCJ deve ocorrer amanhã, para que a defesa de Delcídio do Amaral seja notificada e, caso queira, se manifeste sobre o caso na comissão.
Se o relatório de Ricardo Ferraço for aprovado, o processo contra Delcídio será analisado pelo plenário do Senado. Repórter Paula Groba.
Ferraço citou as tentativas do Conselho de Ética de ouvir a defesa de Delcídio, as ausências justificadas por licenças médicas e as alternativas dadas pelo colegiado para que ocorresse o depoimento pessoal, todas sem sucesso. Ao citar que o Supremo Tribunal Federal negou pedidos de liminares da defesa para suspender o processo, Ferraço afirmou que os procedimentos ocorreram dentro da legalidade, sem indícios de cerceamento.
Não há reparos a fazer, portanto, ao parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quanto aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Delcídio do Amaral apresentou um pedido de licença de 100 dias para tratar de assuntos de interesse particular.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto que assegura assistência odontológica a todas as pessoas internadas em hospitais públicos e particulares.
Pacientes que contratarem planos de saúde que prevêem internação também terão assegurados a assistência odontológica.
Relatora do projeto, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que na regulamentação da proposta serão definidos detalhes como os tipos de procedimento e o tamanho da equipe odontológica que cada unidade de saúde deverá ter. Repórter Marcela Diniz.
Outra modificação feita pela relatora diz respeito à diferenciação do atendimento nas UTIs.
Nas unidades de terapia intensiva, os cuidados serão prestados por odontólogo. Nas demais unidades hospitalares, o atendimento poderá ser feito por outros profissionais devidamente habilitados, sob supervisão de um odontólogo.
De acordo com o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o atendimento odontológico só acontecerá com o consentimento do paciente ou do responsável. Se houver algum valor a ser pago a título de honorário ou afim, o paciente terá de dizer se está de acordo ou não. O projeto também inclui a assistência odontológica na lista de serviços principais da modalidade home care, em que o paciente é atendido em casa. O texto segue para análise no plenário do Senado.
Segue para análise da Comissão de Meio Ambiente o projeto que condiciona a expedição do ABITSE de novas construções à instalação de torneiras automáticas nos banheiros destinados ao público.
A medida foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e, se virar lei, deverá ser implementada em construções de escolas, locais de trabalho, shoppings e condomínios residenciais, por exemplo.
Segundo o relator da proposta, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, a obrigatoriedade de torneiras automáticas banheiros públicos deve ajudar na redução do consumo de água.
Não resta dúvida quanto à importância ambiental, econômica e social do tema da proposição. De fato, o crescente déficit de água potável, que já afeta grande parte das médias e grandes cidades brasileiras, impõe medidas de restrição ao desperdício desse insumo essencial. As torneiras de banheiros públicos são particularmente sensíveis ao desperdício, uma vez que o usuário não é o responsável pelo pagamento da água que utiliza.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou que todos precisam se preocupar com práticas que evitem o desperdício e a poluição das águas, um bem essencial à vida.
Paim destacou que a humanidade tem pela frente um grande desafio no tocante aos recursos hídricos, já que, pelas previsões da Unesco, até 2025, cerca de 2/3 da população mundial será afetada pela falta de água potável.
É por isso que não basta garantir o fornecimento regular da água. É preciso, sobretudo, garantir sua potabilidade. Devemos nos conscientizar sobre os cuidados que devem ser tomados e reforçar nosso compromisso no sentido de preservar esse recurso fundamental para a vida, a água.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu o projeto que dá aos partidos políticos o direito de registrarem até 30% de seus candidatos para fazerem campanha eleitoral exclusivamente pela internet.
Com isso, esses candidatos abrem mão de campanhas pelo rádio, pela TV e até mesmo nas ruas em carros de som, por exemplo. Além de não poderem arrecadar fundos, acrescentou João Capiberibe.
Qual a vantagem de fazer campanha exclusiva pelas redes sociais se a internet não é universalizada no Brasil? Olha, a vantagem é a diferença. A diferença entre um candidato que faz campanha exclusiva e com baixíssimo custo, com um candidato que faz a campanha tradicionalmente, a diferença é enorme. Um vai gastar 2 mil numa campanha, o outro vai gastar 2 milhões.
Depois da conquista do direito ao voto, ocorrida há 84 anos, já passou da hora de as mulheres terem maior participação na política. Advertência do senador Assir Rugaz, do PDT de Rondônia.
Ele citou algumas leis nesse sentido, como a que reserva às mulheres o mínimo de 30% das candidaturas de cada partido nas eleições proporcionais.
Outra lei importante na avaliação dele é a que destina o dinheiro do fundo partidário às ações de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Para Assir Rugaz, no entanto, de nada adianta haver leis se elas não forem cumpridas. Por isso, ele cobrou fiscalização e, além disso, que os partidos estejam mesmo dispostos a aumentar a participação feminina.
Só assim, acredita o senador, os parlamentos no país terão em sua composição mais mulheres, e não apenas como ocorre hoje, em que o índice médio de participação feminina é de 10%.
As mulheres já são maioria nas universidades e estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Mais de 30% das famílias são chefiadas por mulheres e elas são 43% da população economicamente ativa no país. No entanto, ainda são minoria na política e nos cargos de comando. Essa realidade provoca a reflexão de que não basta ter mulheres no poder, é preciso ter compromisso com as demandas desse segmento.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou hoje o relatório favorável à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade.
Aliados da petista vão apresentar um voto em separado por discordarem do processo. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu em seu relatório a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, a liberação de créditos suplementares num cenário de déficit resultou no aumento do endividamento público. Anastasia considerou que a mudança da meta fiscal para absorver essas despesas não isentou a presidente Dilma Rousseff. Ele ainda destacou que as chamadas pedaladas fiscais foram continuamente utilizadas pelo governo para mascarar o aumento do déficit num ano eleitoral. Ao refutar a tese do governo de golpe, Antônio Anastasia destacou que o relatório é técnico, embora o julgamento será político.
Sim, o relatório é totalmente baseado em questões técnicas, mas nós sabemos que é um processo que é, ao mesmo tempo, jurídico-político, que é o caso do impeachment. Nós estamos firmando, inclusive com base naquilo que veio da Câmara, não estamos aumentando a denúncia, está circunscrita a questão dos 6 decretos e do Plano Safra, mas deixando claro que existem os indícios que os crimes de responsabilidade foram cometidos.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o relatório por ter incluído outros fatos, além dos decretos e das pedaladas, e anunciou a apresentação de um voto em separado.
É muito pior até do que o que foi feito anteriormente na Câmara, porque ele amplia o objeto. É óbvio que há uma tentativa de caracterizar a questão como sendo a realização de um crime continuado, incorpora temas que não fazem parte do escopo, do objeto da denúncia e, naturalmente, que se essas regras passarem a valer a partir de agora, só se a pessoa estiver cometida de um mal psiquiátrico para aceitar ser um gestor público.
Nesta quinta-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, terá uma hora para debater o relatório, que será votado na sexta-feira.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.